DW. Jornal da Noite.
DW no ar, os títulos. Ataques terroristas agudizam-se em Cabo Delgado, segundo relatos de jornalistas moçambicanos.
Os terroristas continuam no Porto e agora estão a evoluir para as ilhas.
Procuradoria de Manica confirma detenção de comandante da polícia devido à exploração ilegal de recursos florestais e corrupção.
Confirmamos a detenção do senhor comandante distrital da PRM de Macossa e os seus dois agentes subalternos indiciados no crime de corrupção passiva.
E analistas ouvidos pela DW África também avaliam o impacto da Covid-19 na economia angolana.
O que me parece que continua a fragilizar a economia de Angola é o facto de que metade do orçamento geral do Estado é para pagar a dívida.
Fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos. Acompanha-vos António Cascais. Cabo Delgado é alvo de novos ataques. O grupo jihadista que estaria a controlar a vila-sede de Mocimboa da Praia voltou a atacar nos distritos de Palma e Macomia. Duas ilhas e várias aldeias foram atingidas nos últimos dias, segundo vários portais online, entre eles o Moze24. A DW falou com o diretor editorial, Luís Nhanchote, que é também coordenador do Centro de Jornalismo de Investigação de Moçambique. O que é que se sabe sobre a situação em Cabo Delgado?
Nós, como jornalistas, temos estado a procurar saber mais, mas desde que os terroristas tomaram o porto de Mocimboa da Praia, há intensos combates com vista à recuperação desse ponto estratégico para a vila de Mocimboa da Praia e para Cabo Delgado. Os terroristas continuam no porto e agora estão a evoluir para as ilhas.
O que é que sabe? Que ilhas são e o que é que eles fizeram nas ilhas?
Nós publicamos hoje de manhã no Moze 24 uma notícia sobre as ilhas. Cabo Delgado tem muitas ilhas, acho que mais de 100 ilhas, tem um arquipélago enorme. E as pessoas que saíram dessas ilhas, elas vieram para o continente e elas é que estão a fazer o relato. Olha, nós fomos mandados sair das ilhas para que elas ficassem com as pessoas que estão lá.
E são os mesmos jihadistas, os Al-Shabaab, ou poderão ser outros grupos?
Tudo indica que seja o mesmo grupo, porque o modus operandi é o mesmo e nada mais indica que sejam outros, porque inclusive as forças que estão a apoiar o Estado moçambicano, esse contrato que o Estado tem com a DIC, do Colonel DIC, quando elas foram lá para prestar o apoio aéreo, já era um pouco tarde e a artilharia deste grupo é pesada. Aliás, há uma coisa que vem sendo várias vezes dita pelo Ministro do Interior, disse aí há uns meses, é que estes jihadistas têm tecnologia de ponta. Eles usam drones também e eles também estão a comprar informações. Eles estão a pagar a locais, porque parte desse grupo, desse jihadista, são miúdos que foram levados para estudar sobre o Islão na Arábia Saudita e Somálias e por aí.
Dizes que eles têm uma logística impressionante, têm dinheiro para pagar aos jovens. Isso será um indício de que haverá também interesses criminosos por trás? Por exemplo, o tráfico de droga? Sabe-se alguma coisa?
Muito provavelmente o tráfico de drogas, o tráfico de minerais, Cabo Delgado é uma província rica em recursos minerais, está a alimentar esta guerra também. Hoje de manhã está nos headlines da África do Sul de um caminhão que levava droga avaliada em mais de 7 milhões de rands que entrou para as fronteiras de Moçambique. Então, Cabo Delgado é um entreposto muito grande. Aliás, a Bahia, a própria Bahia de Pemba, que tem uma base naval que foi reformulada, que um dos propósitos das dívidas ocultas era que tivesse barcos capazes de fazer um patrulhamento da costa, porque aquela costa é muito grande. E o que se sabe é que os barcos, tanto que estão em Maputo, tanto que estão em Cabo Delgado, continuam ali parados.
Qual é a tua opinião como jornalista especializado nessas questões? As forças de segurança de Moçambique estão ainda com capacidade de poder controlar a situação ou será mesmo necessária uma intervenção de forças estrangeiras?
Eu penso que para a situação que estás a viver em Cabo Delgado já é indisfarçável. O Estado moçambicano precisa de pedir apoio aos seus vizinhos, sobretudo. A SADC tem um papel muito importante a desempenhar neste assunto e, aliás, foi uma das coisas que se discutiu aqui na cimeira da SADC, onde o presidente Niusse tomou o lugar da presidência pelo período de um ano. Não saiu cá para fora o que foi discutido, mas há vários países aqui na região, por exemplo, a Angola está com disponibilidade de apoiar, caso o pedido seja feito formalmente, que quem está a apoiar o exército moçambicano desde que começou são as forças privadas, de grupos privados, as forças de segurança privadas, como as tropas Wagner dos russos que estiveram aqui e que ainda estão lá, elas já estão destacadas em Moeda, que é a terra dos nossos generais todos aqui, e essas tropas que são os mercenários que servem o coronel Dick, que são britânicos, são sul-africanos, é que vem dando apoio. Se o Estado moçambicano consegue fazer contratos com entidades privadas que fazem segurança militar, pode pedir um apoio formal, que penso que em termos de custos é muito menor do que está a pagar, porque nem sabemos quando é que o Estado moçambicano está a pagar essas forças privadas.
Palavras de Luís Nhachote, diretor editorial do MOZ24, um portal de notícias independente em Moçambique e também membro do Centro de Jornalismo de Investigação de Moçambique. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: quem tem capacidade efetiva para proteger as populações nos territórios de Cabo Delgado? Já nos chegaram muitíssimas opiniões. Sakura vive em Maputo e escreveu-nos o seguinte: a situação de Cabo Delgado, o conflito no norte de Moçambique, é interno. Por esta razão, antes de pedir ajuda externa, temos o nosso serviço secreto para apurar a causa. E Nhandondo Canfosse Sulu, de Xemba, Sofala, Moçambique, escreve: é o governo moçambicano que é responsável pelo bem-estar do povo moçambicano. David Monjane, de Maputo, escreve: está tudo sob controlo da polícia, as populações podem voltar às suas zonas. Eram essas as palavras de um camarada no topo do nosso Estado. Pronto, foram estas as primeiras três opiniões. Hoje a nossa caixa de correio está mesmo a transbordar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda sobre os ataques em Moçambique, diga-se que a Noruega entregou um apoio no valor de cerca de 900 mil euros para operações de emergência humanitária na província de Cabo Delgado, anunciou o Programa Alimentar Mundial, PAM, em comunicado. Ainda em Moçambique, Henrique Afonso Dhlakama, filho mais velho do antigo líder da RENAMO, anunciou hoje a sua candidatura à presidência da República nas eleições gerais de 2024, dizendo que pretende evitar que o país entre num precipício. O filho mais velho de Afonso Dhlakama refere que é também movido pela extrema apreensão em relação à situação política e segurança no país. Em Angola, apoiantes do projeto político angolano Para Já, liderado por Abel Chivukuvuku, vão protestar no sábado em Luanda contra a atuação do Tribunal Constitucional, que tem rejeitado sucessivamente os pedidos de legalização do partido. E ainda em Angola, a violência da polícia durante a pandemia de Covid-19, que já fez mais de uma dezena de vítimas, entre as quais um médico, vai levar os angolanos a sair à rua também no sábado, com manifestações marcadas para Luanda. E na Guiné-Bissau, os deputados à Assembleia Nacional Popular concluíram hoje o debate do Orçamento do Estado de 2020, iniciado na quarta-feira. O primeiro-ministro Nuno Nabiam entregou no dia 31 de agosto o Orçamento do Estado e o Plano Nacional de Desenvolvimento no Parlamento.
DW Deutsche Welle.
O comandante distrital da Polícia da República de Moçambique, de Macossa, na província de Manica, centro de Moçambique, está detido por suspeita de envolvimento em atos de corrupção passiva e exploração ilegal de recursos naturais. O nosso correspondente na cidade de Chimoio, Bernardo Jequete, tem os pormenores.
Segundo o chefe do Departamento de Relações Públicas no comando da PRM Manica, Mário Arnaz, o comandante não foi o único detido.
Confirmamos a detenção do senhor comandante distrital da PRM de Macossa e os seus dois agentes subalternos indiciados no crime de corrupção passiva, e estes foram detidos mediante um processo judicial que foi movido pela Procuradoria Local.
A PRM deteve ainda no distrito de Tambara 4 cidadãos na posse de um caminhão transportando touros de madeira ilegal. Segundo a polícia, um dos 4 elementos que neste momento se encontra foragido, ou seja, escapou da prisão, era membro da PRM. Foi expulso da corporação por se envolver em práticas criminosas. O porta-voz da Procuradoria Provincial de Manica, Inácio Vumbuk, afirmou que pesa sobre o comandante distrital da PRM crime de corrupção passiva, extração ilegal de recursos naturais. Vumbuk avançou que está em curso a instrução preparatória do indiciado com vista a apurar a veracidade do caso e a sua eventual responsabilização criminal.
O Ministério Público, do ponto de vista das suas competências, acima de tudo tem que reforçar o processo do controle da legalidade, tendo em conta a situação atual, de uma forma específica, olhar basicamente na proteção da fauna, sobretudo, proteção da fauna, controlar os crimes ligados ao ambiente.
O secretário do Estado da província de Manica, Edson Macuacua, desafia a máquina da administração da justiça a trabalhar para pôr fim aos atos criminais.
Temos que ser implacáveis no combate contra a corrupção e práticas nocivas que podem afetar a boa imagem da nossa polícia na nossa província.
De Chimoio para DW Bernardo Jequete.
Angola deve aproveitar a atual conjuntura minada pela pandemia do coronavírus para pedir a renegociação da dívida. Analistas ouvidos pela DW África avaliam o impacto da Covid-19 na economia angolana, confrontada com uma recessão que já vem desde 2014. João Carlos, em Lisboa.
Em Angola, o surto da pandemia de coronavírus está a agravar o nível de vida de camadas da população com baixos rendimentos, empurradas para os limites da sobrevivência. Segundo Junuel Gonçalves, apesar das débeis condições sanitárias, a África tem infelizmente escapado aos grandes volumes de infecção registados nos outros continentes. Se fosse de outra maneira, acrescenta o economista angolano em alusão ao caso de Angola, as infraestruturas de saúde não aguentariam o impacto da doença.
Felizmente que estamos assim. O que me parece que continua a fragilizar a economia de Angola é o facto de que metade do orçamento geral do Estado é para pagar a dívida. Enquanto estivermos assim, é metade da capacidade de investimento que nós temos. Em segundo lugar, continuamos a gastar mais de US$1 bilhão na compra de produtos que podemos produzir. Está aí um caminho para a diversificação.
Com a Covid-19, vários sectores da vida nacional paralisaram, mas a economia angolana já estava em queda desde 2014, lembra Gonçalves. O problema, adianta, é gerir uma economia em recessão, o que exige níveis de competência e capacidade de negociação internacional muito grande.
A pandemia revela uma crise que vinha de antes. Agora, dado que à escala mundial se está a mudar muito os conceitos de empréstimos, dívidas e pagamento dos empréstimos a dívidas, Angola tem que aproveitar este momento para conseguir uma moratória grande. Durante 5 anos, se não pagar juros, são os tais 50% do orçamento que podem ser aplicados na diversificação económica através de parcerias público-privadas, através do que for.
A campanha contra a corrupção é também fundamental, sublinha o economista, reconhecendo que o esforço para o retorno do capital angolano desviado para o exterior do país não tem sido bem sucedido. O economista sugere ações a nível internacional para se verificar a legalidade ou a ilegalidade das operações de transferência de dinheiro do Estado angolano para fora do sistema bancário de Angola. Por um lado, Angola continua dependente, sobretudo, do petróleo, cujo preço sofreu um forte impacto negativo no mercado internacional. Por outro lado, o fecho de fronteiras aéreas e a redução do rating do país fazem temer uma quebra acentuada da economia angolana. É esta a percepção de Eugênio Costa Almeida, investigador do Centro de Estudos Internacional do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa.
Nós nem daqui a 5 anos vamos ter capacidade de chegar ao nível que tínhamos antes da pandemia. Porque além do problema da economia, há o problema social que o Covid está a criar, que poderão ter ainda maior impacto no problema que a economia está a ter neste momento.
Os desafios são enormes, reconhece o professor António Alberto Neto, líder do Partido Democrático Angolano e legalizado em 2013, adiantando que o combate à corrupção é também premente.
Há a necessidade de criar a alta autoridade contra a corrupção, há a necessidade de criar as condições constitucionais para que o combate contra a corrupção seja efetivo.
É desejo do terceiro candidato mais votado nas eleições presidenciais de 1992 que se criem condições necessárias para que Angola volte a ser um grande país. Falando do presente, o antigo combatente admite que a miséria acentuou-se mais com a pandemia da Covid-19.
Infelizmente, o coronavírus veio ainda multiplicar mais as dificuldades que nós temos para podermos ser um país que possa marcar posições de relevo na reconquista da soberania pan-africana. Há a necessidade de saber bem para onde é que nós vamos. E a minha pergunta para terminar é: covardes Angola.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Mali, onde os peritos nomeados pelos militares no poder no Mali propuseram hoje um governo de transição por 2 anos, liderado por um presidente civil ou militar, nomeado pela junta numa reunião em Bamako para preparar o regresso dos civis ao poder. Inundações geradas por chuvas torrenciais mataram mais de 200 pessoas e afetaram mais de 1 milhão em um grupo de países que vai do Senegal ao Sudão, disseram as Nações Unidas e autoridades locais na sexta-feira. Na África do Sul, o grupo Unilever pediu hoje desculpa por divulgar imagens numa campanha da sua marca de cabeleireiros, Tresemmé, que apresentava o cabelo dos negros como inferior, um conteúdo considerado racista que causou indignação na África do Sul. E migrantes etíopes detidos na Arábia Saudita denunciaram estar em celas sobrelotadas, passar fome juntamente com doentes e relataram casos de suicídio. Ativistas dos direitos humanos já instaram Riad a investigar as condições em que estes migrantes etíopes vivem nos centros de detenção sauditas.
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos então a este espaço que é dos nossos ouvintes. A nossa pergunta era: quem tem capacidade em Moçambique para proteger as populações de Cabo Delgado? A primeira resposta é de uma grande profissional de jornalismo e mulher de fé, Maria Idalina Patia, de Climane, Zambésia. Um grande abraço. Ela escreve: somente o governo moçambicano é que deve proteger as populações. Dallas Abdala, também de Moçambique, escreve: Moçambique não tem capacidade de proteger populações do El Shabab, visto que nem o Nyong'o conseguem parar. E Brucelin Lapisson, de Chimoio, província de Manica, escreve: o Estado moçambicano é que é responsável pela segurança das pessoas. Jardel Timóteo Jorna, da Guiné-Bissau, escreve: a meu ver, o governo moçambicano tem por obrigação de proteger o seu, a população e povos. Porque é que existe força de defesa? Cadê dos policiais? O governo deve acabar com essa brincadeira feia. Manuel Lopes, cidade do Porto Novo, Santo Antão, grande abraço também para Cabo Verde. Ele escreve: se o governo de Moçambique não tem capacidade para o fazer, deve procurar ajuda junto das organizações internacionais, exemplo SADEC e ONU. Parados, vendo a banda passar, é que não deve ser. Maximino Manuel, de Uíge, norte de Angola, a África do Sul disponibilizou-se a ajudar o norte de Moçambique agora, mas é assim que estão as coisas. É tudo por enquanto, mantenham-se atualizados. Obrigado a todos que estiveram aí desse lado a acompanhar o nosso programa com a apresentação de António Cascais. Boa noite e bom fim de semana.